Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite quem participa do culto pela internet também. Nós estamos reunidos aqui para adorar o nosso Deus. E este é o momento do culto ao Senhor, em que Ele graciosamente fala conosco através da sua palavra, da meditação, da reflexão, da proclamação do que Ele tem reservado para todos nós. Quero convidar vocês a fecharem seus olhos para nós falarmos com Deus em oração por esse momento de pregação. Senhor, nós estamos reunidos para te adorar, como nós cantamos aqui. Pai, que a nossa vida está diante do Senhor. É isso que nós queremos declarar ao Senhor nesta noite. Fale conosco, Pai. Pela tua misericórdia, nos edifique. Que o teu Espírito, que habita em nós, já revele, ó Pai, ao nosso coração a sua intenção, as suas verdades, que ao lermos a tua palavra, ela já seja compreendida por todos, ó Pai, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, nós vamos ler hoje o livro, na verdade, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, dois versículos apenas, versículos de número 9 e número 10, Gálatas 6, 9 a 10, convido os que estão presentes para lerem comigo, tá bom? Nós temos aqui na tela os dois versículos e eu quero convidar você então a ler comigo. Vamos à leitura, Gálatas 6, 9 e 10. Assim nos diz então a palavra do Senhor: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Palavra do Senhor ao nosso coração nesta noite. Queridos, nós chegamos à última reflexão, à última pregação da nossa série Viva para Servir. Série de aniversário da nossa igreja, 10 anos de organização. E nesse momento, né, em que nós vamos encerrar a série, não as comemorações, nós não podíamos encerrar ou ter uma série sobre Viva para Servir sem tratar um ponto muito importante para todos nós diante do serviço que o Senhor coloca para nós apresentarmos a Ele como obra, boas obras, né? Que tem a ver, então, com nós vencermos as diversas situações que podem nos levar a um cansaço, a uma desistência do serviço. Nós sabemos, aqueles que estão há mais tempo na igreja, sabemos que, no contexto das igrejas em geral, muitas pessoas estão feridas, machucadas, desistiram de servir. Ou talvez, né, olhamos até um pouco para a nossa vida, já numa jornada comunitária, e encontramos algumas marcas, né, alguns traumas, algumas dificuldades até mesmo de superar alguns obstáculos para que possamos apresentar a Deus um serviço mais relevante. Então, o tema de hoje, dessa noite, é não desista de servir. Não desista de servir. Já faço uma primeira pergunta para você. Você já desistiu alguma vez? Em algum momento você já chegou diante de Deus e disse: parei. Parei, Senhor. Não dou conta mais. Eu vivi recentemente algo muito interessante assim. E como Deus usou isso para transformar a minha vida. E como hoje eu percebo que depois de falar a Ele com sinceridade, Ele renovou a minha vida e renova a vida dos que estão cansados, dos que decidiram parar, desistir, né? Ele sempre é e será o que nos faz caminhar mais. Ele é o garantidor da boa obra. Amém. E por isso, queridos, mesmo que cansemos, nós precisamos olhar para Ele. Quero, então, a partir desse tema proposto para esta noite, trazer algumas perguntas, né, para o texto e para o tema, a fim de, então, encontrarmos na palavra de Deus respostas, né, para conduzir a nossa vida diante de um serviço que nós fomos chamados não para executarmos no ano de 2021, mas o Senhor nos vocaciona, nos chama, né? Ele nos chama pelo nome, de forma pessoal, para vivermos as boas obras, não por um ano, 5 anos, 10 anos, mas por toda a nossa vida. Esta é a definição de vida cristã. A vida cristã não é definida pelo encontro de domingo, as reuniões e programações das quais nós participamos, mas a vida cristã é definida pelo servir. E se somos, então, cristãos, se fomos alcançados por Jesus Cristo e dissemos sim a Ele, a nossa vida, então, deve ser conduzida por todo o tempo na prática do servir o que Deus tem colocado à nossa frente. Assim, a pergunta de número 1 para nós é: o serviço a Deus cansa? Por quê? O que você responderia a essa pergunta? Servir a Deus cansa? Olha que interessante o que nós temos como uma possibilidade de resposta. Pelo texto que nós lemos, quando Paulo já escreve, não nos cansemos, aqui já há uma resposta a isso. Sim, é possível nos cansarmos no serviço a Deus. É possível. Por isso o imperativo, não nos cansemos, porque o cansaço pode ser uma possibilidade para todos nós. E esse apontamento que Paulo já traz no seu versículo, ele na verdade mostra para a fragilidade tão notória da natureza humana. Fazer o bem exige esforço contínuo, um trabalho constante. A natureza humana, porém, ela é muito amiga da comodidade. Ela é carente de perseverança. E logo nós podemos desanimar. É ou não é? Na verdade, nós temos isso o tempo todo diante de nós, até como uma tentação. É muito bom nós sentarmos, né, e recebermos o serviço que Deus tem, que a igreja tem, que a equipe ali da igreja e outras pessoas têm para nos oferecer. E muitas vezes nós temos dificuldades de sair desta comodidade. Às vezes não nos aconteceu nada que nos traumatizou, mas o simples fato da nossa natureza humana, né, está muito mais voltada para a comodidade, nós deixamos de aproveitar as oportunidades ou o chamado de Deus para a vida de todos nós. Então, servir a Deus cansa? Cansa. Por quê? Cansa porque a nossa natureza é frágil. Cansa porque a nossa natureza, né, contaminada por essa vida sem Deus, nos conduz para alguma situação que não nos fira. Né? Cansa porque nós não queremos o embate. Cansa porque nós, muitas vezes, puxamos a mão porque vai gerar algum tipo de conflito. Cansa porque, uma vez que você enfrenta um tipo de situação difícil, ali você se desgasta e não quer enfrentar a próxima. Né? Cansa porque, muitas vezes, nós não buscamos uma vida calcada, enraizada, fundamentada em Deus. Por isso, nós temos que também fazer mais uma pergunta. Se o serviço a Deus cansa, do que se trata, então, esse serviço a Deus? Nós temos Paulo, o mesmo Paulo que escreve aos Gálatas, falando na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versos de 1 a 3, as seguintes palavras. Ora, Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que se ultrajavam caíram sobre mim. Paulo está aqui dialogando com aqueles que estão em Roma, daquela comunidade que estava em Roma, e trazendo um ponto muito interessante. Aqueles que estão fortes devem suportar as debilidades dos fracos. Quantos de nós gostamos de assumir que essa deve ser a dinâmica da nossa vida? Se estamos bem, devemos olhar para quem não está bem e andar ao lado dessa pessoa, suportar as suas debilidades, nos dispormos a doar o que nós temos de fortaleza em nós para que o outro esteja bem. Quando nós olhamos para uma situação em que no mês eu preciso fazer isso, nesse tempo de pandemia eu preciso fazer isso, talvez a gente ainda se disponha um pouco, mas esta deve ser a prática da vida cristã. Então, o serviço para o qual Deus nos colocou aqui na terra, nos vocacionou, nos chamou a realizarmos, é um serviço que tem a ver com doação, tem a ver com dispor do que nós temos em nós, de algum tipo de força, para que o outro esteja bem. Tem a ver com colocar o outro acima de nós mesmos. E quando nós não sabemos dimensionar muito bem como estruturar uma vida de serviço assim, a tendência é que nós nos cansemos. A tendência é que nós nos machuquemos. A tendência é que nós nos firamos de tal forma, né, que a gente pode, inclusive, desfalecer, como diz o texto que nós lemos aqui também. E quando nós vamos, então, analisar um pouco mais a fundo por que que esse cansaço nos atinge, eu quero citar algumas situações. O primeiro motivo que eu gostaria de citar sobre o que pode nos causar cansaço no serviço a Deus, eu colocaria que a demora de muitos resultados do serviço que estamos realizando. Você já começou a servir a uma pessoa, a algum contexto, e percebeu que aquilo ali daria pano para manga? Né? Que aquilo ali talvez seria uma jornada, não de uma semana, mas de muito tempo. Sabe quem lida com esse tipo de angústia e ansiedade? O agricultor. O agricultor, ele precisa jogar a semente, regar, esperar a chuva, o clima. Né? Um pé de café, em torno de 3 anos para começar a dar os primeiros frutos. Né? Quem coloca a semente, preparou a terra, né? Cuidou ao longo de 3 anos. Imagina que situação. Você ter que lidar com a angústia. Será que virá uma geada que vai acabar com a plantação? Será que o adubo está de qualidade? Será que virá alguma praga? A ansiedade, né? Diante do serviço que você tem que fazer se assemelha muito a obra de Deus com o do agricultor. Muitos serviços que nós realizamos, nós não vemos o resultado de imediato. E alguns, talvez, nós nem conseguimos vislumbrar muito bem se vai ter algum tipo, né, de resultado. Então, esse talvez seja um dos primeiros motivos pelos quais nós desistimos, nós desanimamos, nós queremos parar. Você está em alguma situação assim? Deus te colocou em alguma situação hoje em que demanda de você serviço sem ver resultado? Tem muito a ver com o que Deus quer fazer na nossa vida. Um dos serviços que a igreja pouco realiza nos nossos tempos é o discipulado. Quantos de nós temos discipulado alguém, ensinado a palavra de Deus com paciência, chamado a nossa casa, separado tempo para o café? Demanda tempo. Os resultados não estão ali, né, disponíveis já para nós vermos. Olha, fiz bem o meu trabalho esse ano. Tem pessoas que nós convidamos para leitura bíblica, apresentamos o evangelho, mas são anos para vermos algum tipo de resultado. Nós devemos desfalecer? Devemos desanimar? Não. devemos continuar o trabalho que Deus colocou para todos nós. Em segundo lugar, como situações que às vezes nos desanimam, nós poderíamos dizer que quando os que deveriam cooperar não cooperam. Já lidou com esse tipo de situação? Que você está lá na frente, no combate, né, crendo e confiando que os irmãos estão lá, né, do outro lado, na intercessão, no apoio, no encorajamento, no serviço, e de repente você se vê na trincheira sozinho contra o exército inimigo, contra tudo que está contra você, e você não tem retaguarda. Ah, nesses momentos nós nos ferimos, nós nos cansamos e falamos: será, Senhor, que eu deveria continuar? Será que eu deveria continuar aqui na batalha? Como essas situações podem ocorrer? Lembra de Jesus falando diante dos seus discípulos que a colheita estava branca? Né? A obra é grande e os trabalhadores são poucos. Lucas 10, 2. Ali, será que Jesus estava lidando um pouco com esse tipo de angústia? Tanto ali que ele estava realizando para a humanidade, mas cadê os outros? Cadê os trabalhadores? Cadê aqueles que deveriam cooperar? Cadê aqueles que receberam revelação da palavra de Deus? Onde eles estão? Essa é uma situação também que leva muitos a desanimarem, a desistirem. Em terceiro lugar, quando a recompensa não parece estar em vista, e aqui não estamos falando de resultados, mas recompensas de Deus. Quando nós sabemos que Deus tem coisas importantes para colocar sobre nós, né, as recompensas, as bênçãos, o cuidado, o provimento, nós encontramos muito isso na vida de muitos missionários, né, que estão trabalhando no campo, esperando que venha o sustento e não vem, faltando condições financeiras para cuidar da saúde, para que o serviço dure não só 2 anos, mas a vida toda. Nós percebemos que isso também vai cansando aqueles que estão servindo. Em quarto lugar, nós poderíamos dizer que quando deixamos de viver para Deus. E aqui existem coisas muito sutis. E eu já me vi em situações assim, em que eu estava pregando a palavra de Deus, estava servindo as pessoas em aconselhamento, né, em discipulado, mas no fundo mesmo, eu estava trabalhando para a minha autoimagem e não para Deus. Quando deixamos de ouvir o que Deus está pedindo de nós, nos distraímos com o que é a obra e não nos damos em atenção a quem é Deus e o que Ele está pedindo. É muito recorrente entre os pastores lidar com esse tipo de tentação. Você trabalhar para ser aceito pela igreja, trabalhar para não ser queimado, não é? Não ser deixado de lado, ao invés de pregar o que Deus está pedindo, a ir para o lugar onde Deus está te mandando ir. Talvez você possa olhar isso pela sua perspectiva de vida. Como é que você pode estar fazendo as coisas de Deus, mas não o que Deus pede para você? Quando nós nos dedicamos a viver dessa forma, nós cansamos. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para fazer as coisas desse jeito. Por isso Ele também não provê os recursos que nós precisamos, espiritual, emocional, físico, material, para nós continuarmos nesse caminho. Uma analogia muito interessante essa perspectiva de que muitos ainda fazem, né? Senhor, eu estou indo por esse caminho, vem atrás de mim. Jesus, me siga, eu vou fazer a sua obra. Vem atrás, Senhor, abençoando. Parece que há uma inversão significativa aqui, não é? Quem que deve seguir quem? Nós devemos seguir a Jesus, Ele é o mestre. E o vento sopra onde quer. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós devemos seguir o vento do Espírito, o sopro de Deus para a nossa vida. E eu colocaria em quinto lugar como motivos aí para nós nos cansarmos as nossas desorganizações, né? Ou as desorganizações que ocorrem na nossa vida. às vezes uma mudança de cidade, mudança de emprego, um problema familiar, uma doença que chegou, alguma situação que desequilibrou todas as coisas, e nós, nesse momento, falamos, olha, não estou em condição de servir, não estou em condição de fazer o bem para alguém, estou me sentindo machucado, e nessa desorganização nós, às vezes, nos afastamos, nos acomodamos e ficamos quietinho ali, né? Às vezes aí vem uma série dessa, começa a mexer, e a gente até reluta, falando, será? Eu acho que não é comigo, não. Né? Isso aí é com outras pessoas. Mas essas são situações que nós poderíamos dizer que nos atrapalham muito, né? No viver uma vida inteira de servir a Deus. Agora, mesmo diante dessas lutas, qual é a graça de Deus para nós em meio a esse serviço que ele pede a todos nós? Temos, porém, como diz Paulo em 2 Coríntios 4, 7, diz, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu queria tocar nesse ponto aqui. Quando o Senhor nos chama para o serviço, a graça, uma das graças, mas é o que eu quero citar aqui em primeiro lugar. Quando ele nos chama, ele sabe que nós somos esse vaso de barro, que é frágil, que quebra facilmente. Mas ele nos chama porque ele quer, imagine isso, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, quer, mesmo na nossa fragilidade, manifestar o poder dele. Ele quer fazer isso através de nós. Quando ele nos chama para o serviço, ele quer que algo extraordinário aconteça na minha e na sua vida. Que não depende de nós, mas do poder dele. A graça do que Deus derrama sobre nós quando ele nos chama para servir é para nós nos vermos extraordinariamente surpresos pelo que ele pode fazer. Algo que Deus quer fazer na nossa vida não é nos cansar, fazer com que nós nos desfaleçamos diante do serviço que Ele está colocando sobre nós, mas é para nós percebermos como Ele é poderoso em usar a nossa vida em diversos contextos. Nós somos chamados para servir porque Deus quer que nós nos surpreendamos com o tamanho que Ele tem, com o poder extraordinário dEle. Como Ele usa nossas vidas em diversos contextos, com o Seu poder, não com o nosso poder. Ele tem nos chamado para servir como um privilégio. Para nós é um privilégio sermos apresentados como cartas vivas de Deus no mundo. Para nós é um privilégio poder assistir na vida das outras pessoas, Deus trabalhando através de nós. Poder ver que Ele salva aquele que ninguém dava crédito, que poderia ver a sua vida transformada. E Ele faz isso através de nós. Que Deus cura e usa nossas vidas quando colocamos a mão para então restabelecer essas pessoas, não no nosso poder, mas no poder dEle. Amém. Quando Deus usa nossas vidas para reestruturar a nossa família, o poder de Deus quer ser manifestado através de nós, frágeis vasos de barro. Esta é a graça que Deus quer derramar diante de nós, que Ele tem chamado para o serviço. Paulo está tentando nos lembrar isso quando escreve aos Coríntios, e esse texto chega até os nossos dias. Olha, outra graça de Deus para nós que somos chamados para o serviço, versículo de número 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levados sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha que interessante o que Paulo vai dizer aqui. Mesmo que a nossa frágil condição humana canse, desanime, né, ele mostra o outro lado, né, do espírito que permanece em pé. Nós nos cansamos e deitamos para dormir, mas o Espírito continua trabalhando. Nós podemos nos cansar e desanimar às vezes, mas o Espírito continua a trabalhar através da nossa vida, em nós e a partir de nós. Amém. Nós vamos encontrar uma dinâmica de graça de Deus sobre a nossa condição frágil. Isso é graça diante do serviço que Ele nos colocou. E Paulo ainda vai dizer, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O propósito, então, é esse que muitas pessoas já ouviram acerca de si, e eu sei que é em situação de serviço. Quando alguém fala assim, eu vejo Jesus na sua vida. Você já se imaginou vivendo desta forma? Em que alguém, de forma genuína, diz a você de todo o coração, eu vejo Jesus em você. Que privilégio, queridos. Que bênção. Alguém poder olhar nos nossos olhos e dizer, eu vejo Jesus na sua vida. O Senhor está nos chamando para vivermos assim. Não é para nós sermos, para que alguém olhe para os nossos olhos e diga, olha, eu vejo você, né, maior que Jesus. Eu vejo que você tem planos extraordinários de mudar o mundo. A glória ou a bênção sobre o serviço é nós sermos reconhecidos como aqueles que transmitem Jesus. E queridos, muitos querem fazer os milagres que Jesus fazia. Mas poucos querem ter uma vida de serviço como ele teve. Humilde, em comunhão com o Pai. E até mesmo de forma anônima. O que será que nós estamos almejando quando nos expomos a servir? Se o nosso foco não é transmitir a Cristo, mas a nós mesmos, nós vamos cansar. E até mesmo Deus, creio, vai operar para que nós cansemos e desanimemos. Porque não é o propósito dele, aquela área, mas que ele cresça em nós e que ele apareça através de nós. Assim, concluo, caminho com esta última pergunta, antes da conclusão. Qual é o ensino, então, de Deus para que sirvamos até o fim da nossa vida? O que será que Deus traz a todos nós como instrução diante disso? O texto que nós lemos nos aponta um caminho. Paulo vai dizer, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu quero incluir aqui como resposta no texto de Hebreus 12, de 1 a 3, quando nós temos o seguinte ensino da palavra. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, grande desonra, né, infâmia, opróbrio, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, em primeiro lugar, deixe de lado todo o peso e o pecado que sempre nos assedia. Como, então, nós podemos conduzir a nossa vida ao longo de toda a vida, como uma vida de serviço? Em primeiro lugar, deixe de lado todo o peso. E eu quero acentuar aqui, existem duas coisas que nós temos no autor de Hebreus. Deixe de lado o peso e o pecado. O peso nós trazemos ao longo da nossa vida por diversos motivos. O peso muitas vezes vem por causa de um trauma, de uma decepção, porque nós erramos de alguma forma e colocamos um peso também quando nós não nos achamos capazes de fazer alguma coisa. Eu lido muito com isso, queridos, como pastor. Muitas vezes eu olho tantas demandas das pessoas da igreja e falo, Senhor, eu não dou conta. Eu não consigo, e às vezes eu me culpo. Senhor, eu não consegui falar com tal pessoa. Senhor, eu não consegui. Eu preciso, e todos nós precisamos, tirar esse peso. E vivemos de uma forma leve pela orientação de Deus. Uma ilustração muito clara a respeito disso. Qual a diferença entre um ventilador e um moinho na produção de vento? O ventilador você coloca na tomada e consome. Você precisa constantemente ter ali conectado para gerar, então, o movimento da hélice. O moinho vem com o sopro do vento. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida ou queremos, a partir da nossa capacidade de alimentar, né, a nossa vida. O que Deus está nos chamando a viver como um moinho, pelo sopro dele. Às vezes nós temos percepção de que as pessoas estão precisando do nosso serviço e queremos então ir atrás. Mas deixe Deus orientar você no Espírito. Amém. E você saberá e verá que é leve.
Amém.
É leve. Às vezes ele coloca uma pessoa na sua vida, uma palavra. Vá lá e fale isto para tal pessoa. Ligue para tal pessoa. Ouça tal pessoa. Esteja junto. Passe lá, dê uma rosa, como o coro fez no meio da pandemia, para com as pessoas que não podiam vir. Situações que o Espírito coloca na nossa vida e que são leves. Tire o peso, né, que você tem que fazer tudo e salvar o mundo por você mesmo. Deixe o Espírito te mostrar o que você deve fazer. Em segundo lugar, corramos com perseverança a carreira para a nossa proposta. Deus tem colocado você num determinado lugar. Deus tem colocado diante de você uma responsabilidade. Não queira correr a carreira do outro. Parece óbvio isso, não é? Mas precisa ser dito. Às vezes nós queremos fazer o serviço do outro. O que Deus chamou você a fazer? Muitas vezes na nossa família nós falamos, outra pessoa que faz isso. Ela que deveria fazer. Mas se Deus tem pedido isso para você, é você que deve cumprir essa carreira. Deus não chamou você para ser outra pessoa. Ele chamou você para ser você mesmo. Então viva o ministério que Ele colocou na sua vida. Alguns fogem desse ministério porque talvez não traga a glória de outros. Não trazem um reconhecimento daquela outra pessoa, daquele líder, do pastor. Então, eu não vou ser reconhecido, eu não vou fazer. O que é que Deus tem proposto no seu coração? Quantas histórias nós já não ouvimos de pessoas, senhoras, que o trabalho dela na igreja era orar. Conheço algumas histórias assim. Passou a vida ali quietinha, na igreja. Ninguém sabia muito a história, mas poucos sabiam que oravam, intercediam, faziam jejum em favor da igreja. Na minha igreja mãe, lá do interior, tinha uma senhora assim. Ela chegava antes do culto começar, passava pelos bancos, falando, Senhor, abençoa a pessoa que vai sentar nesse banco. Fale com ela hoje. Transforme-a. Ninguém via. Mas eu sei que o Senhor ouvia a oração dela. O Senhor tem proposto o que ao seu coração? Viva a partir da carreira que Ele está propondo a você. Em terceiro lugar, olhe para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Se você olhar para o lado, você vai afundar. Olhe para Jesus. Lembre-se de Pedro. Quando Jesus falou, venha, ande. E ele pisou. De repente, ele tirou os olhos de Cristo e afundou. Lembre-se a quem nós servimos, para quem nós olhamos, quem é que vai nos fortalecer. Às vezes as pessoas desistem porque falam, ah, eu estou fazendo isso, e olha o que o irmãozinho lá está fazendo. Olha o que a tal liderança fez. Eu não vou continuar fazendo esse trabalho. Jesus não parou. Então olhe para ele. Amém. Não tire os olhos de Jesus, porque ele foi até o fim. Amém. Não tem padrão maior e melhor do que Jesus Cristo. Em quarto lugar, essa é uma coisa que eu precisei, na meditação, colocar e trazer para o meu coração, e tenho colocado em oração, porque eu tenho dificuldade com isso. Quando nós vemos aqui Paulo dizendo, em troca da alegria proposta após a vida de serviço, e Paulo vai ensinar a respeito de Jesus ter servido, porque ele sabia que no fim do serviço ele teria a alegria de estar ao lado do Pai. Quantas vezes eu não já me maltratei dizendo que eu não posso fazer o serviço de Deus com interesse algum, eu tenho que fazer sem interesse nenhum, mas pela palavra de Deus parece que Jesus sabia do que ele teria depois de recompensa. E ele trabalhava e sofreu sabendo que teria essa recompensa. Ele foi elevado aos céus para sentar ao lado de Deus Pai. Sobre o nome de Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Nós somos ensinados a também trabalharmos, servirmos, fazermos a boa obra, sabendo que há uma recompensa. É claro que nós já recebemos a salvação, mas nós também estaremos diante de Deus Pai. E o que é que Ele está preparando para nós? Sirva sabendo que o Senhor vai te honrar. Amém. Lembre-se que a mão do Senhor estará contigo. Você que serve ao Senhor, deixa eu falar isso bem claro. Você que serve ao Senhor de forma genuína, que tem tido uma carreira de serviço ao Senhor, mesmo com suas falhas, fragilidade, saiba que você é menina dos olhos de Deus. Amém. Nenhuma arma forjada há de prosperar contra você. Amém. O Senhor está conosco, queridos. Aleluia. Trabalhe, saiba que o Senhor está junto e Ele vai te recompensar. Ele sabe recompensar os seus, o seu povo. Então trabalhe sim na expectativa. Eu estou falando isso para vocês e para mim, porque é a palavra de Deus. Eu preciso olhar mais para isso, crendo que Deus tem recompensas maravilhosas para nós, que vamos colocar nossa vida a serviço dEle. Assim, queridos, não se fatigue. Não desanime. Não pare. Se você se sente cansado, desanimado, frustrado, magoado, eu quero convidar você para uma renovação de vida com Deus. Peça que o Senhor te tire do comodismo, da tentação de viver pela natureza humana e passe a viver pela dinâmica do Espírito. Eu não sei quantos estão assistindo que precisam renovar sua vida de serviço ao Senhor. Mas o Senhor quer se manifestar através de você. O poder de Deus está disponível e quer. Deus quer manifestar o poder dEle através da sua vida. Você que está aqui, coloque sua vida diante do Senhor. Se você tem medo de se envolver e vai se machucar, tire isso da sua cabeça. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Levante-se. Não fique, não se deixe tornar um crente de banco, mas deixe-se na mão de Deus, porque Ele tem obras extraordinárias para fazer através da sua vida. E que você e eu, na nossa jornada aqui como comunidade, Igreja Presbiteriana de Moema, que de fato, na nossa jornada, cada dia mais as pessoas possam falar, eu vejo Jesus em você. Peça para Deus te ajudar. Fala assim, Jesus, me conduza numa vida que as pessoas vejam o Senhor em mim. Oh, Mestre, Rabi, Jesus, que as pessoas vejam o Senhor em mim. Que não seja a minha face a primeira a chegar, mas que seja do Senhor. Ah, esse seria um prêmio extraordinário para nós. Quero convidar você a ficar em pé. E convidar você a fazer esta oração. Que ao terminar a sua vida, você seja, esteja lá na lápide. Nós vimos Jesus nesta pessoa. Amém? Deixa eu orar por você e por toda a nossa igreja diante desse tema do servir. Senhor Jesus, renove, Pai, o nosso coração hoje. Pai, nós sabemos que muitas pessoas estão feridas, magoadas, decepcionadas, porque talvez já se envolveram em algum tipo de serviço ao Senhor, mas não teve o resultado como elas estavam esperando. Renova esses corações, ó Pai, hoje em nome de Jesus. Pai, se tem pessoas entre nós, Senhor, que não estão nem querendo se apresentar ao Senhor, porque tem receios desse envolvimento com a Tua igreja, com a Tua obra, sabendo que muitos são as pessoas, ó Pai, que dão trabalho, que não são, ó Pai, pessoas que vão colaborar, ó Pai, com o serviço. Pai, eu peço que o Senhor também toque o coração, para que elas tenham os olhos fitos em Jesus Cristo. Pai, eu oro também pelas pessoas que estão, talvez, nessa situação de cansaço e desfalecimento até mesmo, esse cansaço exacerbado, ó Pai, que talvez não encontrem nem forças, ó Pai, em si, para começar o serviço. Senhor, vem renovar essas vidas agora, Pai. Como o Senhor já fez comigo, eu peço que o Senhor faça com essas pessoas. Pai, porque ainda tem muita vida. Uma situação, uma ocasião em que alguém se machucou, se feriu, não pode definir a vida inteira que o Senhor tem para agir nessas vidas e através delas. Por isso, Pai, renove a nossa igreja e nos ensine, Pai, a viver para servir não só esse ano, mas ao longo da nossa vida. Porque esta é a vocação do Senhor para nós. Que nós vivamos, ó Pai, marcados pelo serviço. E Senhor, nos ajude a sermos reconhecidos como pessoas que transmitem Jesus. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: eu vejo em você o Jesus descrito na palavra. Ó Senhor Jesus, somos, ó Pai, o teu povo. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém.